Se agora estou ligado.
Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui, o Grupo de Trabalho da Comissão de Saúde, em audiência, a receber a entidade da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, com o assunto Iniciativa Livro Branco, a visão dos jovens farmacêuticos portugueses para a década. Cumprimento a Tadiana Oliveira, membro do Departamento de Política, João Malhadeiro, membro do Departamento de Política, e o Lucas Chambel, que também acompanha a entidade. Da parte do Grupo de Trabalho da Comissão de Saúde, cumprimentar-vos, dizer-vos que temos uma grelha de audiências para cumprir, 10 minutos iniciais, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois novamente 10 minutos para as respostas que entenderem pertinentes. E sem mais demoras, passava então já a palavra para poderem fazer a apresentação.
Boa tarde a todos. Em nome da APJTF, agradecer à Comissão de Saúde receber-nos aqui nesta tarde. O meu nome é João Malhadeiro e venho com a Diana Oliveira e com o Lucas, fazemos parte do Departamento de Política e do Departamento Internacional da APJTF, e o que vos trazemos aqui hoje é a apresentação da iniciativa do Livro Branco, a visão dos jovens farmacêuticos portugueses para a década, e passo a palavra à Diana para a introdução.
Ora, boa tarde a todos. Também agradecer a vossa disponibilidade e agradecer aqui ao João a apresentação. Começando então pelo início, e antes de vos apresentar que iniciativa foi esta do Livro Branco, apresentar-vos à Associação APJTF, que é a Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos. Esta é uma associação que representa todos os jovens farmacêuticos até aos 35 anos. Porquê é que isto é importante? Porque, efetivamente, nós somos uma classe muito jovem, mais de 40% dos farmacêuticos têm menos de 35 anos e, por isso, esta classe tem necessidades mais específicas, e foi por isso que se justificou a criação da associação em 1989, e realmente o nosso objetivo é representar e defender aqui os nossos jovens farmacêuticos em diversos eixos, como é o caso do eixo política, formação, saídas profissionais e também representação nacional e internacional. Naturalmente, também temos várias parcerias institucionais que nos permitem de certa forma, atuar aqui nestes eixos estratégicos. Começando, então, aqui pelo enquadramento do Livro Branco. O que é, então, este Livro Branco? O objetivo de darmos vida a esta obra foi realmente um conjunto de medidas que permitissem melhorar a gestão de recursos na saúde, obviamente em prol do cidadão. E como é que nós criámos aqui este Livro Branco? Reunimos cerca de 100 jovens farmacêuticos e especialistas em várias áreas e, no fundo, fizemos aqui várias sessões para recolher medidas que fossem importantes para o nosso sistema de saúde de implementar durante a próxima década. Obviamente que não são medidas de hoje para amanhã, tem toda uma continuidade e isto de facto resultou em cerca de 40 medidas sobre temas emergentes. De forma mais detalhada, este livro contém cerca de 6 capítulos. Nós obviamente não vamos falar todas as medidas porque não temos tempo, mas o primeiro capítulo foca mais aqui a parte da literacia. O segundo capítulo, a parte de partilha de dados e informação em saúde. O terceiro capítulo, a regulação de futuro para o setor. Quarto capítulo, acesso a tecnologias de saúde. Quinto, modernização do quadro de competências. E, por último, intervenção farmacêutica ao serviço da população. Nós apenas vamos focar-nos em 3 capítulos que achamos que são mais relevantes para o panorama atual. Começando aqui pelo primeiro capítulo, este capítulo foca muito a parte da literacia em saúde. Nós sabemos que uma sociedade mais bem informada, no curto e longo prazo, vai dar origem até a menos gastos em saúde, não é? Um cidadão que tenha um maior compromisso com a sua própria saúde, com a sua própria saúde, vai acabar por ter um impacto menor no sistema de saúde. Porquê? Menos idas às urgências, menos consumos desnecessários de todos os recursos de saúde e, portanto, É evidente que é importante e fundamental atuarmos precocemente nesta literacia, porque sabemos que a longo prazo a sociedade acaba por ganhar com isso. E algumas das medidas, não vou detalhar todas, mas de uma forma geral, estas medidas que nós apresentamos aqui focam-se realmente em reforçar o papel dos profissionais de saúde, Obviamente que aqui falamos dos farmacêuticos, mas todos os profissionais têm realmente um papel muito importante neste ponto, enquanto agentes ativos no combate à desinformação, que sabemos que cada vez mais é mais frequente. Depois temos também aqui um ponto que pretende priorizar educação para a saúde em todos os níveis de ensino, portanto, quanto mais cedo nós munirmos os nossos cidadãos de informações e de literacia, desta literacia em saúde, mais facilmente eles adquirem estas informações e aumentam a sua literacia em saúde a longo prazo. E depois também aqui as associações de doentes, que têm um papel muito importante, porque são realmente as associações que vivem com a doença, que sabem o que é viver com a doença, como é que se gera esta doença, e também têm uma comunicação muito próxima com os profissionais de saúde. E realmente esta é também uma medida que nós achamos fundamental. E de forma muito geral, é esta a mensagem que nós queremos passar com o capítulo 1. Eu vou agora passar a mensagem ao meu colega João, que vai falar do próximo capítulo.
Obrigado, Diana. Relativamente ao capítulo 2, encerra a temática da partilha de dados em saúde e a importância dos dados no nosso sistema de saúde. Foi um capítulo que, quando nós começámos com a divulgação do livro branco, rapidamente identificámos que tinha muitos tópicos que estavam na ordem do dia e eram bastante importantes na área da saúde, e também foi com muita alegria que vimos que das 5 principais medidas que nós aqui trazemos para vos apresentar, 2 delas já estão bastante bem encaminhadas para a sua concretização. Em primeiro lugar, destacamos a importância de ter infraestruturas digitais que são seguras, e aqui foi um ponto que demos bastante atenção em todo o livro branco, ou seja, procurámos não só ouvir os jovens farmacêuticos e ter as suas ideias explanadas no livro, mas também tivemos o cuidado de incluir associações de doentes e outros stakeholders importantes que nos dessem a sua visão e opinião sobre os diversos capítulos. E esta é uma das medidas que as associações de doentes mais destacaram e que reforçaram que para eles era bastante importante garantir que os doentes, quando fazem a partilha dos seus dados em saúde, de facto isto acontece em infraestruturas digitais que são seguras. Em segundo lugar, um dos pontos que carece ainda de maior atualização no nosso sistema de saúde, e que sabemos que não é um trabalho, como a Diana já referiu, de hoje para amanhã, daí também serem propostas para a década, a importância de termos aqui a interoperabilidade entre os sistemas dos diferentes prestadores de cuidados de saúde, quer seja público, privado ou setor social. Também na reunião que já tivemos com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, sabemos que é uma medida que está muito no radar deles e que tem um enfoque aqui muito especial das verbas do PRR. Em terceiro lugar, destacamos a necessidade de fomentar e facilitar a prática de registros de forma contínua e estruturada, ou seja, não é só importante recolhermos os dados, também temos de pensar um bocadinho de como é que os vamos recolher e garantir que eles são todos registados da mesma forma, e que temos aqui práticas de registro comuns entre os diferentes atores do sistema de saúde. Finalmente, a quarta e quinta medidas, aquelas que já viram alguma luz do dia e que nos deixaram bastante satisfeitos pela importância que têm para o sistema de saúde. A quarta, assegurar o acesso ao registro de saúde eletrónico pelos farmacêuticos. Estão a ser dados passos bastante consistentes neste ponto, quer para farmacêuticos comunitários, quer para farmacêuticos hospitalares. E, por fim, a criação de canais de comunicação eficientes entre os diferentes profissionais de saúde, de forma a que possamos ter aqui uma verdadeira intercolaboração entre as diferentes profissões de saúde. Passando agora de volta para a Diana com o capítulo 6.
Que será então o último capítulo e para nós um dos mais importantes, tendo em conta o panorama atual que nós estamos a viver, que é realmente evoluir aqui a intervenção farmacêutica ao serviço da população. Este capítulo, de forma muito resumida, e as medidas que ele pretende transmitir, tem todas um objetivo, que é realmente aproximar e aproveitar aqui a capilaridade dos farmacêuticos ao serviço do sistema de saúde. Nós temos mais de 2.500 farmácias em Portugal, são quase tantas farmácias como freguesias, e nós sabemos que em muitos sítios nem sempre temos um hospital, nem sempre temos um centro de saúde, mas certamente vamos ter uma farmácia muito perto. E sabemos também que os farmacêuticos têm um elevado nível de confiança junto das populações. E, portanto, nós temos que aproveitar aqui esta distribuição ao serviço do Sistema Nacional de Saúde. Felizmente, já existem muitas medidas também que estão a ir ao encontro destas que nós pedimos, que realmente é aproveitar serviços que nós já temos, como é o caso da farmacovigilância, da detecção de efeitos adversos, da reconciliação farmacêutica, porque sabemos que as nossas populações são muito polimedicadas, serviços que nós já fazemos no dia-a-dia, tentar rentabilizá-los para Então, aqui o nosso sistema de saúde. Enumerar aqui alguns passos que já têm sido dados e que para nós também são de extrema importância, porque não queremos vir só pedir, mas também, obviamente, reforçar aquilo que já tem sido feito de bom. Por exemplo, aqui a questão da dispensa de proximidade de medicamentos hospitalares, que para nós foi uma grande conquista e que realmente veio aqui ajudar-nos muito a aliviar uma tarefa que já não fazia sentido continuar a acontecer nos hospitais e que era uma tarefa rotineira. Depois temos também aqui a renovação terapêutica crónica, que não é exatamente como nós temos descrita no livro branco, mas que já se aproxima e é realmente um evoluir, porque pela primeira vez o farmacêutico consegue ter aqui mais visibilidade destas terapêuticas e da sua continuação e ter um papel mais interventivo até junto do médico, visto que temos agora finalmente estes canais de comunicação. E por último, foi também com muito agrado que nós vimos que no Orçamento de Estado do próximo ano existe aqui uma proposta de um projeto piloto de serviços farmacêuticos para situações de patologia aguda. Estamos muito felizes por ver essa medida e ficamos expectantes para ver como é que vai correr, e estamos disponíveis para ajudar no que for preciso. E de forma muito resumida é isto, João, agora para concluir, que já chegamos ao fim.
Sim, muito rapidamente, só para vos dar em cerca de 20, 30 segundos o que é que tem sido o nosso caminho com o livro branco. A nossa preocupação foi sobretudo dar a conhecer as medidas que estavam plasmadas no livro, e ao longo deste último ano o que nós fizemos, conseguimos reuniões com ambos os secretários de Estado da Saúde, também reunimos com grande parte dos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República, fomos também reunir com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, com o foco lá está no capítulo dos dados em saúde, e destacamos também uma abordagem mais europeia, digamos assim. Tivemos a oportunidade de reunir com a eurodeputada Sara Cerdas e apresentar-lhe também as medidas que estavam aqui plasmadas no livro, e será um tema que nós também iremos abordar num evento que penso que tiveram a oportunidade de discutir hoje de manhã, que iremos realizar em novembro, onde iremos congregar os jovens das diferentes profissões de saúde. Então, obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Diana Oliveira, João Malheiro. Vamos passar a palavra aos grupos parlamentares presentes. Vou passar a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Irene Costa.
Obrigada, senhora coordenadora. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas e cumprimentar naturalmente a Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, dar-vos as boas-vindas. Em nome do Partido Socialista e dos deputados do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e agradecer também o trabalho que têm feito e esta partilha de informação deste livro branco. E sobre esta questão, dar-vos aqui três notas que eu julgo fundamentais. Primeiro, numa altura em que se fala tanto de saúde e dos desafios da saúde e que se fala também do caos da saúde, é muito bom ouvir-vos estarem cá e falarem-nos numa outra perspectiva, não de apresentarem só problemas, mas acima de tudo apresentarem soluções, caminhos e que futuro seguir, e isso é muito bom ouvir dos jovens farmacêuticos. Portanto, agradecer-vos também este trabalho e este cuidado que têm e que acaba por nós parecer também muito, muito profícuo. Dizer-vos que, de facto, os farmacêuticos no Serviço de Saúde é uma profissão de muito relevo, que deve ser sempre considerada, até em termos de eficácia, quer eficácia a nível do tratamento dos utentes, dos doentes, quer também eficácia a nível financeiro. Portanto, é uma profissão que, de facto, deve ser, como todas as outras, que deve ser valorizada. E nós estamos conscientes também das dificuldades que o setor tem tido, designadamente no que respeita às carreiras e à revisão das grelhas salariais e adequação até da profissão às competências e à adequação da profissão à complexidade e às necessidades que os cuidados de saúde exigem cada vez mais. Portanto, nós estamos conscientes disto. O Partido Socialista tem, de facto, traçado um caminho também relativamente a outras profissões, mas em relação aos farmacêuticos também tem traçado um caminho no sentido de ir ao encontro daquelas que são as vossas necessidades e as vossas aspirações em termos de profissão, de valorização profissional, de grelhas salariais. Falar, por exemplo, de em 2020, o estabelecimento da implementação das medidas das residências farmacêuticas, que penso que foi um avanço importante na área da formação, e dizer-vos também que relativamente ao registro ao registro de saúde eletrónico, que partilhamos também da ideia que vocês aqui nos trouxeram, que de facto é uma área importante, que deve ser, que devemos investir, e que de facto a Comissão Europeia tem já uma proposta de partilha de dados, que estabelece mecanismos de partilha, que vai ser publicada agora no primeiro trimestre de 2024, e que julgamos que vai ser um caminho também que vamos fazendo e que vai ao encontro também das vossas aspirações. Relativamente aos pontos que vocês abordam no livro branco, são 6 capítulos que eu tinha visto no vosso site da associação, e dar-vos também parabéns pelo site e pelo trabalho que vocês fazem lá e pelos vídeos que põem e pelas questões da literacia que vai chegando a toda a gente. São vídeos fáceis de ver, com uma linguagem muito acessível, e eu penso que é isso que nós também precisamos. Relativamente aos 3 capítulos que vocês nos põem, eu tinha dividido os 6 capítulos em 3, que penso que foi agora também o que falamos, que são os capítulos que falam da carreira, não é? Dessa questão que é fundamental, até para valorizar a vossa profissão e a vossa motivação e a entrega, também para termos melhores resultados em saúde, mais benefício em saúde, mais eficiência, mais eficácia e melhor acesso. As questões da literacia, que são fundamentais. Todos sabemos que apostar na literacia é promover uma boa qualidade de vida a longo prazo, portanto, penso que sim. E a questão do acesso, que vocês também falam disso nos capítulos, a questão do acesso, do registro eletrónico, do circuito do utente e da facilidade que há em todos terem acesso ao circuito utente e às necessidades, penso que tudo isso são vantagens para os utentes. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a vossa presença, dar-vos os parabéns pelo trabalho que aqui apresentaram e deixar-vos aqui 2 questões. Uma questão tem a ver com aquilo que a Soutora falou, que tem feito alguns contactos com entidades da saúde, e perguntar como é que são recebidos, que benefícios têm tido, se há uma boa abertura às propostas que vocês vão apresentar, qual é a receptividade que têm dessas entidades. Aquilo que vocês propõem é uma intervenção para a década. Eu julgo que não falam muito em questões ambientais, mas sendo a questão ambiental uma questão global que cada vez é mais falada também em termos de saúde, se será também um próximo desafio para os jovens farmacêuticos abordar estas questões do ambiente e da pegada ecológica, que cada vez se fala mais disto. Portanto, agradecer mais uma vez em nome do Partido Socialista e muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Guilherme Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento a Dra. Diana Oliveira e o Dr. João Malheiro, membros do Departamento de Política da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, e o restante membros da delegação que os acompanham. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença e a vossa disponibilidade para nos apresentarem as propostas contidas no livro branco da APFJF, a visão dos jovens farmacêuticos portugueses para a década. Quero também felicitar-vos pelo valioso contributo para a reflexão estratégica sobre o futuro dos cuidados de saúde, em particular do setor farmacêutico, e por serem uma profissão com tão grande número de jovens, que penso que é muito positivo e que não se verifica com muitas das restantes profissões do nosso país. O livro branco apresenta 40 medidas propostas pelos jovens farmacêuticos para a próxima década, dividida em 6 capítulos, como apresentaram aqui, e que agora abordam as grandes temáticas do setor da saúde farmacêutico, como por exemplo o acesso aos dados de saúde, a literacia em saúde, os serviços farmacêuticos, a avaliação da tecnologia da saúde, ou o ensino, que são todos eles temas muito pertinentes para o futuro desta profissão. Estas propostas têm como objetivo melhorar a gestão dos recursos na saúde em prol da qualidade de vida de uma sociedade mais evoluída. Para além disso, têm como objetivo o reforço do papel da ação dos farmacêuticos no sistema de saúde e de forma a contribuir para uma melhoria de resultados em saúde da população. Nesse sentido, gostava de obter o vosso comentário para um conjunto de questões que passo a colocar. Em primeiro lugar, como é que tem sido ou qual tem sido a receptividade das entidades, e nomeadamente do Governo, que é a entidade mais importante, sobre as propostas que vocês têm apresentadas aqui no Livro Branco. Depois, em segundo lugar, numa altura onde o SNS está claramente em dificuldades, como é que acham que o farmacêutico pode contribuir para o alívio da pressão no SNS e que passos faltam dar nesse sentido? Acham que as vossas propostas podem ajudar? Em terceiro lugar, mencionaram a temática dos dados, que cada vez mais é discutida no nosso país. Qual a importância do acesso aos dados pelos farmacêuticos para garantir uma melhor prestação de cuidados e em que ponto estamos neste acesso de dados? Em quarto lugar, visto que muitos dos que representam há pouco tempo estavam ainda no sistema educativo, gostava de perceber a vossa visão de como melhorar a literacia em saúde nos diferentes níveis de ensino também. E depois, por fim, aproveitar a vossa presença para pedir um comentário sobre dois assuntos que estão na ordem do dia, na comunicação social e bastante refletidos nos jornais de hoje e de ontem, que têm naturalmente a ver na área dos medicamentos. A proposta do Orçamento de Estado propõe alterações legislativas e medidas que incidem sobre a prescrição e sobre os preços de comparticipações dos fármacos. Assim, os medicamentos biológicos que têm biosimilar genérico disponível no mercado terão uma redução de preço de 30%, já os medicamentos não genéricos terão uma redução de 10%. Isto é uma das propostas do Orçamento de Estado que eu gostava que comentassem. E, por fim, também a escusa das responsabilidades dos farmacêuticos do IPO de Lisboa, admitindo que esta não é uma situação que é nova, porque ainda no ano passado também no IPO do Porto aconteceu o mesmo problema. Qual é a vossa visão sobre esta questão? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para a Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, usar da forma que entender, os 10 minutos. Muito bem.
Começando, tentando dar resposta a uma questão comum que nos colocaram da receptividade nas entidades a que fomos, acho que a conclusão que chegámos é que foi bastante positiva, ou seja, houve uma grande abertura para receber a APJTF, sobretudo destacamos os dois secretários de Estado da Saúde, que tiveram disponibilidade de agenda para estar connosco e ouvir precisamente estas medidas. Destacar também a reunião que tivemos na SPMS, que foi logo uma das primeiras, num capítulo que para nós era bastante importante e decisivo, como os dados em saúde, onde também conseguimos perceber melhor como é que as verbas do PRR estão a ajudar e a facilitar todo o processo de melhoria do acesso aos dados em saúde no nosso sistema de saúde. Destacar também as reuniões que tivemos com associações de doentes, que para nós foram fulcrais. Perceber qual é que é a visão dos doentes para cada um destes capítulos e o que é que para eles era mais importante e fazia a diferença no seu dia-a-dia. E por último, destacar também as reuniões com os diversos grupos parlamentares que tivemos, quer do Partido que está no Governo, quer dos partidos da oposição, que acolheram com bastante agrado as medidas que nós propusemos aqui, e ficámos também contentes pela partilha de que muitas destas medidas estavam inseridas nos respectivos programas dos partidos, e perceber que há aqui um alinhamento entre aquilo que nós, jovens farmacêuticos, pensamos que pode melhorar o sistema de saúde e que pode ter impacto na próxima década, e aquilo que são também as propostas dos diferentes partidos.
Sim. Depois, relativamente aqui à questão ambiental, que efetivamente é um bom ponto, porque não foi abordada no livro e penso que só essa questão dava todo um outro livro. Realmente, na altura em que este livro foi feito, não foi uma questão que fosse... Não é que não seja premente, porque é e tem importância, mas para o objetivo que o livro tinha, né, não foi abordada. No entanto, nós concordamos que até é uma temática e poderemos deixar essa indicação para o próximo mandato, porque nós sabemos que existe muito desperdício à volta dos injetáveis, dos medicamentos, ou seja, não é, todo este consumo realmente faz aqui todo um desperdício associado que é muito relevante e que nós também temos aqui o dever de atuar. Também destacar que efetivamente já existem algumas iniciativas de valor, até nas farmácias, por exemplo, aqui a questão do valor médio, que funciona muito bem e que tem sido um aliado muito grande das farmácias aqui nesta recolha de resíduos. No entanto, há um grande espaço para melhorar e, sem dúvida, que acho que é um ponto que nós podemos guardar para abordar no futuro, porque principalmente aqui na questão de injetáveis e perfurantes e tudo mais, é algo que hoje em dia é um bocadinho mais difícil de gerir, mesmo no próprio espaço de saúde, e sabemos que além, não é só o desperdício, é também um problema de saúde pública, e por isso é, sem dúvida, um bom ponto, e agradecemos por ter levantado aqui essa temática. Depois também, muito rapidamente, aqui a questão do alívio da pressão do SNS, que nós também diretamente acabámos por abordar. Nós sabemos que há uma grande pressão de vários... de vários eixos. Por exemplo, aqui a questão das urgências. Nós sabemos que muitas pessoas recorrem às urgências por situações agudas, por situações que poderiam ser resolvidas, por exemplo, numa farmácia ou até mesmo em casa, se a pessoa tivesse aqui a questão da literacia em saúde mais envolvida. Sabemos que há muita gente que recorre às urgências por ser aquela solução mais rápida e mais simples na cabeça de muitos cidadãos, e realmente aqui a intervenção farmacêutica poderia, e os serviços farmacêuticos que às vezes já existem em muitas farmácias, poderiam aqui acautelar essas questões. E por isso, toda a parte da reconciliação farmacêutica, das interações, da polimedicação, aqui a questão também da renovação da prescrição crónica, são tudo questões que vieram aliviar. São pequenos exemplos, mesmo também aqui a dispensa de proximidade, que era também um fardo que estava alocado aos hospitais, que agora, passando para as farmácias comunitárias, também ajuda a aliviar, e são tudo medidas que, em conjunto, fazem, têm realmente aqui um grande impacto. E, de forma muito geral, é isto.
Relativamente João. À questão dos dados, é um ponto que também estamos muito em linha com a ordem dos farmacêuticos que também têm defendido. Olhando nós também para o nosso país e para a importância que as farmácias comunitárias têm, se calhar em muitas regiões em que o acesso aos cuidados não é fácil ou que os doentes acabam por estar isolados e a farmácia da sua localidade é o principal ponto de contacto em termos de saúde, para nós é premente e cada vez mais importante que o farmacêutico estar na posse dos dados em saúde para também conseguir prestar o melhor serviço possível e garantir que aquele doente específico tenha os melhores resultados em saúde possíveis. E daí que para nós a questão do acesso do farmacêutico ao registro eletrónico é de importância máxima, porque também temos visto, e as farmácias comunitárias têm dado resposta e vimos durante a pandemia, tem sido um fator de grande alívio de pressão no sistema de saúde, que também acaba por interligar com a questão anterior.
Sim, relativamente aqui à literacia em saúde e alguns exemplos de como aprofundar esta temática nos diferentes níveis de ensino. Isto vai um bocadinho, acaba por estar ligado com a primeira medida do capítulo da literacia, que é também, de facto, aqui rentabilizar e aproveitar aqui esta capacidade dos profissionais de saúde para aumentar a literacia das populações. Nós aqui vamos dar um exemplo muito simples do que acontece até na Ordem dos Farmacêuticos, que é o projeto da Geração Saudável, que inclusive até 2020 já tinha impactado mais de 100 mil crianças, e realmente é um projeto simples, fácil, que une uma classe, não só a classe farmacêuticos, mas também estudantes, porque sabemos inclusive que este projeto também muitas vezes era estimulado nas faculdades, e portanto aqui os farmacêuticos têm uma oportunidade de ter a formação de vida junto de todo um programa que está montado para os capacitar com essa formação e dar essa formação não só em escolas como em lares, em estruturas séniores. Portanto é um pequeno programa que teve um impacto muito grande e é apenas um exemplo de boas práticas de como atuar nos diferentes níveis de ensino. Depois...
Sim, relativamente à questão específica das diminuições de preços de medicamentos não genéricos e dos medicamentos biológicos, os 10 minutos de semana não nos permitiram abordar os capítulos todos, mas o capítulo 4 foca-se no acesso a tecnologias de saúde e acaba por ser mais uma medida que vai no sentido do controle da despesa com medicamentos inovadores. Acaba por ser uma medida que indiretamente já acaba por estar plasmada naquilo que é a atuação do Infarmed no processo de avaliação de tecnologias de saúde. Depois, quando é estabelecido um contrato, quer de comparticipação, quer de avaliação prévia hospitalar, um dos pontos a que o Infarmed dá atenção quando avalia o medicamento é perceber o ambiente em que este se encontra em termos de mercado e a existência de biosimilares ou de medicamentos genéricos acabam sempre por ser um ponto ao qual é dado bastante relevo durante os processos de avaliação. E temos também outros mecanismos, como o processo de revisão anual de preços, que também permite aqui este controle da despesa em termos de medicamentos inovadores. Terminar só a resposta a esta pergunta com um ponto que nos parece mais premente e que vem encerrado no capítulo 4, que seria a revisão do sistema de comparticipação como um todo e olhar de novo para os diferentes escalões de comparticipação que nós temos, visto que acabamos por ser um dos países da Europa que tem uma maior percentagem de despesa das famílias com medicação out of pocket, ou seja, medicamentos que a parte não comparticipada tem um grande peso no orçamento das famílias, e acaba por ser uma proposta que, no nosso entender e que está plasmado no capítulo 4, poderia permitir dar uma resposta como um todo a esta questão do acesso a tecnologias de saúde e que se calhar produziria um efeito mais pronunciado em tudo o que é o processo de avaliação de tecnologias de saúde.
E, por último, mas não menos importante, aqui a questão da escusa de responsabilidade dos farmacêuticos hospitalares no IPO. Lá está a nossa posição e até já foram feitos vários comunicados, inclusive aqui da Ordem dos Farmacêuticos. Realmente, nós, enquanto, por acaso, não somos farmacêuticos hospitalares, mas estamos muito solidários com os nossos colegas, porque realmente é uma situação que não é nova, que é comum também às outras profissões de saúde e que, no fundo, acaba por refletir que realmente aqui a questão dos recursos, não só humanos como materiais, atingiram um limite e, portanto, é natural que estes profissionais de saúde tenham que recorrer a estes meios porque não se sentem à vontade, não têm as mesmas ferramentas para atuar e para fazer as suas tarefas no dia-a-dia, daí recorrerem aqui a esta escusa de responsabilidade, e por isso a nossa palavra é mesmo de força e de solidariedade para com eles, e esperemos que daqui para a frente sejam tomadas medidas nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigada. Uma vez mais agradecer a vossa presença, a apresentação do Livro Branco, dizer-vos que este grupo de trabalho e a Comissão de Saúde estará disponível para o que entenderem, mesmo próximos trabalhos, apresentação de resultados, e também relativamente às medidas que nos são apresentadas, é claro que para nós serão muito importantes e, portanto, da nossa parte, toda a abertura que entenderem necessário. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Dou como terminada esta nossa reunião. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado.